Fizemos uma reunião com o Major Júnior para levar a qualidade ali do policiamento para o distrito. Mas, infelizmente, foi parada naquele momento ali aquela reforma. Mas encaminhamos para o governo do Estado a necessidade do posto de saúde ali no distrito sede do distrito de José Gonçalves. E nós recebemos aqui em nossas mãos a resposta que chegou até o governador do Estado, essa necessidade já está ali, encaminhou para Serim, onde está em análise. Nós já estivemos ali com a secretaria da prefeita Sheila, onde já identificou 3 terrenos. Agora pode ter a parceria do governo e a parceria da prefeita Sheila para que esse posto de polícia seja construído ali na sede do distrito de José Gonçalves, que é uma necessidade ali para toda aquela população. Dizer também que o bairro Lagoa das Flores segue com as manutenções. Ali as máquinas estão trabalhando na Fazenda Paixão, conforme a nossa indicação. Ali em todas as ruas ali do bairro, conforme a nossa indicação. Dizer para os moradores do Choça que o cronograma de fazer as ruas principais e como também o povoado está em toda a programação, vai resolver todos os problemas ali do bairro de Lagoa das Flores. E o mais também, nós estaremos amanhã, quero informar ali os moradores do povoado de Abelha, que amanhã nós estaremos ali com o secretário, doutor Larry, juntamente com a comunidade para uma reunião, onde vai se tratar sobre o colégio ali que está em decadência, o colégio cada dia reclamação, e nós estaremos ali com o secretário para ouvirmos a comunidade e o secretário realmente buscar as soluções para o colégio ali do povoado de Abelha. O mais, está aí o nosso mandato trabalhando por toda a nossa cidade e nossa zona rural. E o mais, estou à disposição de todos. Obrigado.
Bom dia a todos. A justificativa, pelo presente, informamos que o vereador Luciano Gomes não pode comparecer à sessão legislativa realizada nesta quarta-feira, 15. A ausência decorreu do cumprimento de uma agenda externa, cujos compromissos se estenderam além do horário previsto, impossibilitando deslocamento em tempo hábil para participação nos trabalhos em plenário. O vereador reitera seu compromisso com as pautas do município e informa que as demandas tratadas durante a agenda externa serão devidamente reportadas a esta casa e à população. Atenciosamente, a assessoria do vereador Luciano Gomes.
Convido agora a vereadora Cris Rocha para fazer uso da tribuna pelo tempo de até 3 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, a população de Vitória da Conquista, bom dia. Venho hoje a essa tribuna, como os demais colegas já apontaram, com grande preocupação e, ao mesmo tempo, com um senso de responsabilidade que o meu mandato carrega. A recente redução de voos no aeroporto Glauber Rocha não é apenas um ajuste operacional, é um sinal de alerta para toda a nossa região. Estamos falando de mobilidade, de desenvolvimento, de acesso. Estamos falando de pacientes que precisam se deslocar para tratamento, de estudantes que precisam buscar oportunidades, de empresários que geram emprego e renda para a nossa cidade. Nós estamos falando do futuro de Vitória da Conquista, que é polo de toda a região. Então, não podemos aceitar que Vitória da Conquista, que tanto cresceu e se consolidou como referência no sudoeste baiano, dê passos para trás. Isso é inaceitável. É um absurdo que, após tantos investimentos e após a conquista de um aeroporto mais moderno, estejamos enfrentando a redução de voos e o risco de isolamento. Então, essa casa ela não pode se calar, e aí eu quero parabenizar o nosso presidente Ivan Cordeiro, que já está se mobilizando para que a audiência aconteça agora no dia 27 de abril, né, onde falaremos e debatiremos com os entes envolvidos para que a gente possa buscar a solução e lutar para que Conquista continue desenvolvendo e crescendo com o aeroporto que traga oportunidades e voos decentes para a nossa cidade. Então, nosso papel é claro, presidente, é defender os interesses do povo de Vitória da Conquista. E também venho a essa tribuna para trazer uma boa notícia e reforçar o nosso compromisso com a zona rural aqui de Vitória da Conquista. Nesse último domingo, o meu mandato esteve na região do distrito do Bate-Pé, participando da feira, conversando com os feirantes, ouvindo de perto a demanda da população ali da comunidade, ao lado da nossa liderança Cal. Um momento importante de escuta, de troca e de proximidade com quem vive o dia a dia da comunidade. Eu estive acompanhada de Lúcia Rocha, minha mãe, e também do deputado estadual Fabrício Falcão. Foi um momento de muita alegria e celebração, porque, é claro, não podemos deixar de falar, né, do novo asfalto que está ali ligando o distrito de Pradoso ao Bate-Pé, uma obra magnífica do governo do estado, que já começa a transformar a realidade daquela região. Vai trazer e já vem trazendo mais desenvolvimento, mais mobilidade e dignidade. E durante essa visita, nós reforçamos o nosso compromisso com a saúde lá do distrito, né? O deputado Fabrício Falcão, ele assumiu o compromisso de buscar, junto ao governo do estado, uma nova ambulância para o distrito do Bate-Pé. Nós sabemos que a ambulância que atende hoje a comunidade também foi importante conquista, foi fruto, inclusive, do trabalho da minha mãe, Lúcia Rocha, em articulação com a gestão municipal na época. E agora nós seguimos avançando, trazendo um equipamento mais moderno e trabalhando para garantir ainda mais estrutura e qualidade no atendimento da população ali da região. Então, essa demanda ela já foi apresentada ao governo do estado e nós temos confiança de que, em breve, essa conquista será realidade e o povoado do Bate-Pé terá uma nova ambulância para atender ali na área da saúde. Então, eu seguirei firme na cobrança de soluções, tanto para garantir que a Vitória da Conquista não sofra retrocesso, quanto para continuar avançando e levando desenvolvimento e qualidade de vida para a nossa cidade e toda a região. E também, por fim, eu queria informar os moradores do bairro Primavera, né, que nós já fizemos a solicitação junto à Secretaria de Infraestrutura, junto ao secretário Jackson, para que o patrulhamento e toda a manutenção pudesse ser feita ali, principalmente após o anel viário. Né, o secretário já nos informou que já está na programação e em breve o bairro Primavera será contemplado. Esse bairro que tem sofrido tanto com buracos, com lamas, né, e que precisa de uma atenção especial aí do governo municipal. No mais, agradecer a todos, um excelente dia.
Obrigado, vereadora Cris Rocha. Vereador Nelson de Vivi, do PSDB, para fazer uso da tribuna pelo tempo de até 3 minutos.
Senhor presidente Ivan Condeiro, em nome do qual cumprimento a todos os presentes, todos os vereadores presentes, cumprimento a todos os presentes da plenária e cumprimento de forma especial a todos os ouvintes da Rádio Câmara, tanto da cidade quanto de toda a nossa zona rural. Senhores vereadores, ontem foi um dia triste para o povo brasileiro. A CPI do crime organizado emitiu o relatório final indiciando 3 ministros do Supremo Tribunal envolvido no crime organizado. Ministro Alexandre de Moraes, com a mulher que recebeu 129 milhões do crime organizado, do Vorcaro, que está preso por corrupção e desvio bilionário do povo brasileiro, sobretudo dos aposentados e dos trabalhadores da Bahia, que em coluio com Rui Costa foi desviado. O ministro Dias Toffoli, com o resorte Taiaiá, vendido, comprado, misturado com o Vorcaro, que até cassino, que é proibido no Brasil, operava. O ministro Gilmar Mendes, que barrou toda a investida, toda a aprovação da CPI para ser ouvido pessoas atolada até o pescoço na corrupção, o Gilmar Mendes trabalhava para proibir que a CPI trabalhasse normalmente. Os senadores aqui da Bahia, Otto Alencar, votando contra o relatório do crime organizado para proteger corruptos, que também certamente está envolvido até o pescoço em corrupção. Senador Jacques Wagner, não poderia ser diferente, é o Jacques Wagner da Via Bahia, que eu já disse nessa casa que houve uma fraude muito grave contra o povo baiano, o povo brasileiro, nessa Via Bahia, por não ter duplicado essas vias que estavam no contrato inicial. Ele fez a vista grossa para a empresa assaltar o povo da Bahia. E ele, sindicalista de chão de fábrica, pinhão de chão de fábrica lá da Braskem, em Camaçari, mora agora no endereço dos bilionários da Bahia. Estará caminhando por aí a Bahia pedindo voto. O povo pobre, baiano, desempregado, recebendo Bolsa Família, vão estar pedindo votos para representar esse povo. O governo Lula, o governo mais corrupto que já teve notícia em todos os governos do nosso Brasil, o governo mais corrupto em todos os governos que ele, no governo 1, governo 2, governo Dilma e agora ele, novamente, manobrou tudo, mudando as pessoas que iriam votar no relatório da CPI final do crime organizado para barrar a CPI rápido. Mas é um governo corrupto que prometeu picanha e o povo nem abóbora tem. Prometeu agora, que o pessoal está falando sobre avião aqui, passagem de avião a R$ 200. Passagem está de mais de 1.000 e agora nem avião tem, tem teco-teco para quem quiser vir. Então, quando você é governado por alguém que estava na prisão, cumprindo pena por corrupção, por assaltar o povo brasileiro, que nós assistimos ao vivo as malas de dinheiro, os desvios, o relato do Marcelo Odebrecht, do Emílio Odebrecht, do Palocci, membro do PT, ministro do Lula, ministro de Dilma, homem de confiança, falando como é que era o sistema de corrupção, nós assistimos isso ao vivo. E retira esse cidadão da prisão, cumprindo pena por corrupção, e coloca para dirigir a nação, não poderia ser diferente. O crime organizado, o PCC, o Comando Vermelho, o Vorcaro e mais outros mais, tomaram conta do povo brasileiro, dos recursos do povo brasileiro, e o povo mingua na pobreza e no desemprego e na dificuldade, porque esses corruptos estão todos bilionários assaltando a nação, assaltando o povo, e o nosso povo permanece pobre. Povo do Brasil, povo da Bahia, este ano é ano de eleição. Esses corruptos que lhes assaltam o direito, lhe assaltam o dinheiro da saúde, que você chega no hospital de base, na UPA, nos postos de saúde, que nem remédio está tendo para o povo, nem atendimento, nem cirurgia, nada. Esse dinheiro que está faltando para a saúde é esse assaltado por esses corruptos que virão às suas casas, bater na porta, dar uma de bonzinho e dizer que lhes representa e pedir mais uma oportunidade para governar. Povo, pense, veja, o Vorcaro hoje se divide os corruptos do Brasil em dois tipos, corrupção e dinheiro ele passou para todos. Agora, os mais graves são os que já trabalharam em favor do Vorcaro, como o Rui Costa, que colocou o Crédito Sexta, criando o maior ganho econômico para essa quadrilha do Banco Master. É o governador Jerônimo, que já repassou milhões para o Banco Master. É o Jacques Wagner, que trabalha dentro da CPI do crime organizado para barrar a investigação e que estes corruptos sejam presos. É o governo Lula, que é um corrupto que estava preso cumprindo pena, que trabalha...
Para concluir, vereador.
É o governo Lula, um corrupto que estava preso cumprindo pena por corrupção, que trabalhou duramente para barrar, para frear o avanço da CPI, onde se fiscalizava as pessoas que estão assaltando o povo brasileiro e que cada um cumprisse e pagasse pelo que está fazendo contra o povo. São esses corruptos que estarão aí nas ruas, nas cidades de todo o Brasil. E aqui na Bahia nós temos os nossos corruptos aí, o Rui Costa, que assaltou no tempo da pandemia.
Para concluir, vereador.
Estarão aqui pedindo voto para você. Pense no Brasil que nós queremos e não a esse volume de corrupto já provado, registrado, rotulado que assistimos ao vivo, para dizermos um não a esse volume de corrupto que o Brasil não aguenta mais. Muito obrigado.
Convido agora o vereador Alexandre Xandó, do PT, para fazer uso da tribuna pelo tempo de até 3 minutos. Já com a parte do vereador Babão.
Obrigado, vereador Alexandre Xandó. Nelson, parabéns pela sua fala grossa e firme, mas o senhor está parecendo um gravador, porque o senhor só fala de corrupção, cita do PT. O senhor esqueceu que o senhor vai apoiar a CM Neto, que recebeu 5 milhões do Banco Master? O senhor esqueceu que Bolsonaro recebeu do Banco Master para a candidatura? O senhor esqueceu que o governador de São Paulo, o senhor está parecendo um gravador. Quando o senhor fazer de novo essa gravação, cita o nome dos corruptos que estão envolvidos na Bahia em geral. Senhor. Porque a CM Neto, que o senhor vai apoiar, recebeu 5 milhões do Banco Master. E outra, para concluir, quando a gente aqui nessa casa cobra dos deputados, cobre o deputado do senhor, que hoje é do Avante, o deputado estadual, e é do lado.
Vereador Xandó. Vereador Nelson.
Mas é o tempo dele.
Vereador Alexandre Xandó.
Vereador Nelson, o senhor pede o direito de resposta no final da sessão. Eu dei uma parte. Ou peço uma parte dos seus colegas. Bom dia a todos e todas. População que nos acompanha. Fico sempre muito feliz em ver bolsonarista esperneando quando é confrontado com a verdade da corrupção de com que eles caminham. Fico sempre muito feliz. Eu vi sua camisa da educação. Estamos aqui hoje com a camisa da terceira marcha em defesa da educação de Vitória da Conquista, evento ao qual eu estava participando agora no início da manhã, organizado pelo SIMP, o Sindicato do Magistério Municipal, também em conjunto com outras entidades sindicais, coletivos em defesa da educação, e infelizmente a pauta é a mesma de períodos anteriores. O que nós estamos vendo é um desrespeito da Prefeitura, da Secretaria de Educação com relação ao direito dos professores. Veja, existe uma divisão, senhor presidente, pede para restabelecer a ordem, por favor. Seguimos com 5 milhões de motivos para dialogar. Existe uma progressão de nível, ou seja, quando o professor ele se qualifica, ele faz um mestrado, faz um doutorado, é para ele receber mais. Mas em Vitória da Conquista, o professor que recebe o doutorado, ele recebe o mesmo daquele que possui um mestrado. Então, com isso, você não tem um incentivo para que esse profissional se qualifique. E aí nós temos o chamado intertício de nível, que já foi de 13% e hoje a prefeitura reduziu ao ponto de chegar a 3%. E a alegação é de que falta recurso. Porém, quando nós vamos observar o orçamento do município, o orçamento aprovado por essa casa, no ano de 2020, o orçamento de Vitória da Conquista era de 900 milhões de reais. Em 2024, dobrou para 1 bilhão e 800 milhões de reais. Ou seja, em 4 anos, o orçamento da prefeitura dobrou de 900 milhões para 1,8 bilhão. E foi justamente nesse período que a prefeitura congelou essa remuneração dos professores. Então, nesse sentido, a marcha da educação, com a proposta muito mais do que justa, para além disso, a questão das condições de trabalho, que nós temos escolas caindo aos pedaços. Estive recentemente no CAIC, uma escola que é um absurdo. Falta acessibilidade, vidraças quebradas, inundação, falta pintura. Nós pegamos a Cláudio Manuel da Costa, um espaço insalubre para aqueles alunos, não ter uma área coberta no espaço do pátio, e assim é a situação de várias e várias escolas do município. Então, nesse sentido, nós estamos firmes em defesa da educação e parabéns aos professores pela marcha da educação que foi realizada.
Obrigado, vereador Xandó. Convido agora o vereador líder do governo nesta casa, o líder da bancada de situação, é de Jaime Rosa, vereador Bibia, pelo tempo de até 4 minutos.
Cumprimentar o presidente da casa, cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar as vereadoras, cumprimentar o público da casa, mandar um abraço especial para o homem do campo, a mulher do campo e da cidade. Eu fico assim observando como é tratado alguns discursos aqui nessa casa, algumas defesas que alguém faz por alguém político, algumas condenações que alguém faz para alguns políticos, mas eu tenho a minha ideologia política diferente. A minha é mostrar a realidade. Sempre nós viemos batendo aqui na Via Bahia, não foi de agora, foi de muitos anos. E os promessosos, os mentirosos, que sempre eu tenho falado aqui nessa tribuna por várias vezes, não morreram, estão tudo vivo. E agora, novamente, eles voltam para bater na porta de cada um cidadão brasileiro para pedir o voto. Eu estive, a semana passada, em Manuel Vitorino, pegando algumas certidões de registro lá no cartório de Manuel Vitorino e fui apreciando como é que está o clima da estrada daqui até Manuel Vitorino. É um tapa-buraco em cima do outro, e é um buraco também em cima do outro, que não pode tapar os buracos diretamente na estrada por causa do tráfego. Tapa uma parte, libera, tapa outra parte. Aqui para Manuel Vitorino eu gastei 2 horas de viagem. Daqui para Manuel Vitorino, 2 horas de viagem, mais 2 horas para voltar, para chegar em Vitória da Conquista, através desse desjeito que está a Via Bahia. As obras que a antiga Via Bahia abandonou aqui no estado da Bahia. Ó, é tanta promessa e tanta mentira que só dá para enganar aquele que já gosta de ser enganado mesmo. Aquela pessoa inocente, aquela pessoa que não conhece as coisas, aquela pessoa que muitas vezes não digita nem um celular para poder ver o que está ocorrendo no Brasil, tem muitas dessas que vota nas promessas e nas mentiras. Eu vi uma matéria de um deputado federal, Arthur Maia, mostrando várias e várias obras com a placa indicando a data de início e a data de entrega, e não foram entregados. Eu não falei nada aqui na tribuna que eu poderia falar o que o outro estava falando, e eu não tinha certeza se estava certo ou estava errado. Mas na minha ida a Manuel Vitorino, eu presenciei 3 obras no centro de Manuel Vitorino, que é um povoadinho bem pequenininho, bem carente, daqueles mais carentes que tem no estado da Bahia, Márcio Vivi, chama-se Manuel Vitorino, que é aquela cidade que o povo veio daquelas rochas, de pedra, do Oimbu, é aqui lá, não tem outra riqueza ali. Aí, eu olhei as placas e caçava as obras. A placa está lá, com isso da obra, e a placa indicando a entrega da obra. Como está lá, estou falando que é verdade. Se tiver alguém que tiver dúvida, nós vamos lá visitar. Porque tem muitos aqui que gostam de vir aqui desmentir a verdade do vereador. Tem lá um hospital, uma escola que eles construíram, a escola, bateu uma primeira laje e tal. As laterais dessa escola já não tem mais qualidade de ferrugem que está lá. A placa está dizendo que a escola vai ser inaugurada agora no dia 2 de julho. 2 de julho é o dia da nossa pátria, é um dia que foi descoberto no nosso Brasil. Está lá. Nesse dia eu tenho certeza que o governador está lá naquela pracinha bem bonitinha que tem lá, com seu grupo de pessoas, para mentir para o povo, para poder buscar o voto, que é o povo daquela cidadinha, onde eles mandam e desmandam. É os currais eleitorais do PT, é a cidadinha pequena do povo, é mais inocente. De cima mais embaixo um pouco. Tem uma pracinha, uma outra placa, com valor lá de 670 milhões de reais, para construir uma quadra poliesportiva. Está lá, e vê se o vereador Bibia está mentindo. Se as inaugurar, vocês vão ver passar na televisão, vocês vão falar, ó, ali foi um dia que Bibia falou na tribuna. Está lá a placa, o início da obra, 7 do mês passado, o início da obra, a placa está lá, a terra que furaram, o chão, o solo lá para implicar, enfincar as placas, ainda está fresquinha lá ainda. Está lá a placa. Cadê a obra? Nada. Conversei com alguns moradores, lá aqueles moradores mais conchegantes ali da praça, sentados nos banquinhos, ele disse, moço, isso aqui é uma promessa que já tem uns 3, 4 anos. Agora em cima, vieram aí, colocaram a placa, mas eu tenho certeza que essa placa vai ficar aí só pela amostra, que eles não vão construir a obra, porque falta 5 meses para a eleição. Esse cidadão é um cidadão que compreende e que sabe que está fazendo aquilo ali para enganar o povo, para conseguir o voto daquele pequeno povoado. Então é assim que é a política da nossa Bahia, é assim que é a política do nosso Brasil. O Nelson Vivi falou aqui, prometeram picanha, deram a broba. Prometeram passagem de 200 para as pessoas pobres, de avião, e hoje nem avião tem para o povo.
Obrigado, vereador Jaime Rosa, vereador Bibia. Registrar a presença do presidente municipal do PSDB, Adriano Mendes. Convido agora a líder da bancada de oposição, a vereadora Márcia Viviane, pelo tempo de até 4 minutos.
Senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, a todos que nos acompanham pela Rádio Câmara, senhoras e senhores aqui presentes, muito bom dia. Nessa manhã também não poderia deixar de expressar, né, os meus sentimentos pela morte de Dona Nazinha, essa mulher que desde 1985 foi eleita pela sua comunidade pelo voto secreto para ser a primeira agente rural da região do povoado de Algodão, de todas as adjacências, trabalhou até o dia da sua aposentadoria, ali junto com o governo do ex-prefeito Guilherme Menezes, e mesmo após, né, estar aposentada, Dona Nazinha sempre prestou serviço àquela comunidade, preocupada com a unidade de saúde, preocupada com a equipe de saúde, e infelizmente recebemos essa triste notícia da sua partida. Então, quero deixar aqui expressar os meus sentimentos para seu Dilcinho, todos os seus familiares, né, nesse momento de perda tão grande para aquela comunidade. Dizer em relação à pauta, né, do aeroporto, principalmente no que diz respeito à questão dos voos, e principalmente o voo da empresa Azul, essa é uma pauta extremamente importante, impacta diretamente a economia do nosso município e ela não pode ser debatida apenas na instância da Câmara de Vereadores, pelo Legislativo Municipal. A gente precisa ampliar realmente esse debate com os representantes, né, que nos representam na Câmara de Deputados Federais, na Câmara dos Deputados Estaduais, na Assembleia Legislativa e também que a prefeita Sheila Lemos possa assumir esse protagonismo. Porque enquanto gestora da terceira maior cidade da Bahia, nós temos uma grande responsabilidade nessas questões mais amplas que atingem o nosso município. Então, fica aqui também, né, o nosso registro em relação a esse retrocesso, né, da retirada do voo da Azul e colocar uma aeronave, né, sem a menor condição para atender a população de Vitória da Conquista. E queria trazer aqui nessa manhã a situação que vem preocupando em relação à saúde de Vitória da Conquista, que não é de agora, já está arrastando desde a época que o ex-secretário, o doutor Vinícius, estava à frente da pasta, que é a dificuldade que o município está tendo de trabalhar com o contrato de OPME para os pacientes de ortopedia de baixa complexidade. está sobrecarregando o Hospital Geral de Vitória da Conquista com casos que deveriam ser regulados para o município. Esses pacientes estão perdendo tempo cirúrgico, tendo complicações, inclusive, do seu quadro clínico, aguardando muito tempo na fila da regulação ou superlotando o Hospital Geral, que deveria ficar para cirurgias de maior complexidade. Estamos ingressando com um requerimento à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando aonde essas cirurgias estão sendo realizadas, cópia dos contratos das empresas que fornecem esse material, porque é a alegação do município que não está fazendo a cirurgia, os hospitais, porque não tem material. E a responsabilidade de fornecer o material é da Secretaria Municipal de Saúde, que é ela que faz a contratualização com as empresas de órtese e prótese e material de alta especialização. Então, estaremos cobrando, porque temos recebido muitas demandas de pacientes que estão ficando com sequelas ortopédicas, né, comprometendo, inclusive, sua qualidade de vida, porque não está fazendo a cirurgia no tempo oportuno. E também trazer o registro aqui, né, que a IMURC, os trabalhadores da IMURC ainda continuam passando por crise nessa transformação, nessa mudança administrativa, que ainda continua sem transparência em relação ao diálogo com os trabalhadores da IMURC, que tem muito tempo que estão prestando serviço, até recente também estava com o vale alimentação atrasado, e nós precisamos estar acompanhando essa situação. Então, queremos aqui, mais uma vez, registrar, né, que estaremos acompanhando todo esse processo e desejar um bom dia para todas e todas.
Obrigado, vereadora Márcia Viviane. Convido agora o vereador líder do governo nesta casa, vereador Edivaldo Júnior, para fazer uso da tribuna pelo tempo de até 4 minutos. É solicitar que possa adicionar o tempo do vereador Diogo Azevedo à fala do vereador Edivaldo. Total de 7 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, amigos das redes sociais, da Rádio Câmara, que nos acompanham nessa manhã, a nossa irresignação nessa manhã não poderia ser outra que não fosse o grande descaso da empresa Azul com a nossa cidade, com Vitória da Conquista. E eu não diria apenas com Vitória da Conquista, mas com o sudoeste da Bahia, com o norte de Minas. E ontem nós obtivemos essa informação que, quando me foi encaminhado também por Zé Maria Caires, eu perguntei se aquilo não era alguma brincadeira, porque é o que parece. A grande realidade é essa, em que hoje a empresa Azul, ela tem 3 voos diretos de Vitória da Conquista para Salvador durante a semana, com uma aeronave de médio porte com capacidade de até 72 passageiros e que vai mudar a aeronave para uma aeronave com capacidade para até 9 passageiros, o que é um verdadeiro absurdo e um verdadeiro desrespeito com a nossa cidade e com toda a região sudoeste da Bahia. Em razão disso, de forma efetiva e concreta, nós apresentamos um requerimento nessa casa, que já foi protocolado, direcionado à Presidência da República, ao Ministério do Turismo, à ANAC, ao Governo do Estado e à diretoria da empresa Azul Linhas Aéreas, para que apresente informações a essa casa, senhor presidente, colegas vereadores, para que nós saibamos o que está acontecendo em Vitória da Conquista e região. Porque hoje nós temos uma ocupação média em relação a esses 3 voos diários da semana de 65%, o que corresponde a aproximadamente 42 passageiros, o que demonstra que esses voos são viáveis economicamente. Então, só a título de comparação, nós temos a ocupação dos voos de Vitória da Conquista para São Paulo e para Belo Horizonte, que ultrapassa 80%. E hoje eu tive a curiosidade de pesquisar e verificar o valor da passagem hoje de Vitória da Conquista para Salvador. Hoje, 15/4, voo 16h40, voo direto. Qual o valor da passagem? R$ 2.332. O valor da passagem hoje de Vitória da Conquista para Salvador no voo direto, R$ 2.332. E de Salvador para Vitória da Conquista hoje, pasmem, meus colegas, meus amigos que estão nos escutando, R$ 3.548 de Salvador para Vitória da Conquista. Não satisfeito, fiz também uma pesquisa para de hoje a 30 dias. A ida de Vitória da Conquista no dia 15/5 para Salvador, R$ 978,00, daqui a um mês. O retorno de Salvador para Vitória da Conquista, R$ 859,00. Nós sabemos que em relação à iniciativa privada, o que vale é a lei da oferta e da procura. Isso é muito claro do ponto de vista do comércio e etc. Mas nós queremos entender e saber o porquê desses valores tão extorsivos cobrados pela empresa Azul. O que dá a entender é que me parece que estavam preparando o ambiente para que hoje viessem a dizer, olha, nós não temos demanda. E como é que vai ter demanda dessa forma? Com a passagem de R$ 3.000, em que você pode ir com esse valor, com seu veículo próprio para Salvador, pagar o hotel, ir para a praia, comer uma moqueca e vai sobrar dinheiro no seu bolso. Isso é um verdadeiro absurdo. É um verdadeiro absurdo. Mas o que nós precisamos nesse momento não é fulanizar essa discussão. Não é buscar aqui aqueles que são responsáveis ou não. Eu acredito que nesse momento nós precisamos unir forças em razão do que vem acontecendo. E aí, pesquisando lá no site do governo federal, vejo a notícia que eu encontrei. Governo Lula prepara um conjunto de medidas para o setor aéreo, publicado esse mês. E que conjunto de medidas são essas? Esse conjunto de medidas é batizado como Agenda Conectar. E dentre os principais pontos está justamente o quê? A redução da carga tributária. Então, mais do que nunca, nós precisamos dos deputados federais que foram eleitos por Vitória da Conquista, especialmente daqueles ligados ao governo federal, para que busque inserir Vitória da Conquista nessa agenda conectar. Para que, com a redução da carga tributária, quem sabe nós possamos ter aqui, garantir a mobilidade das pessoas que querem se deslocar para Salvador. E vários colegas já colocaram aqui. Não é possível que hoje a capital de Vitória da Conquista seja São Paulo, seja Belo Horizonte. Isso não é possível. E nós estamos propondo também, já estamos protocolando um requerimento, para finalizar, Excelência, já estamos propondo um requerimento para que o Poder Executivo Municipal venha criar um fórum permanente de conectividade da área aérea municipal. Fórum permanente de conectividade aérea municipal. O que é que busca esse fórum? Justamente ampliar essa discussão acerca desse tema, com representantes do Poder Executivo, Legislativo, sociedade civil organizada, ANAC e empresas aéreas. E eu não poderia, para finalizar, deixar aqui de parabenizar o nosso presidente Ivan Cordeiro pela iniciativa de realizar uma audiência pública no dia 27/4 com todas as câmaras municipais da região sudoeste da Bahia para discutir esse tema. Essa casa, senhor presidente, colegas vereadores, precisa ser protagonista nessa discussão. Não dá para aceitar o que a empresa Azul está fazendo com Vitória da Conquista, com a região sudoeste da Bahia e também com o norte de Minas. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.
Obrigado, vereador Edivaldo Júnior, e também destacar o seu compromisso com essa demanda e o requerimento apresentado por Vossa Excelência em cobrar as devidas soluções para essa celeuma aí dos voos entre Vitória da Conquista e Salvador. Convido agora o vereador, o último inscrito da sessão, o vereador Fernando Jacaré, para fazer o uso da tribuna. Né?
Diferente aqui um pouco. Oi. Senhor presidente. Senhor presidente, saudar em nome ali de Carlão, essa lenda viva, Vadinho Barreto, em nome do Sinserve, inclusive temos que protocolar aqui a homenagem que não fizemos ainda ao Sinserve pela diretoria que tomou posse, Zé Marcos, o trabalho que vocês fazem e a importância que tem os sindicatos, a exemplo do Sinserve, a exemplo do Sindax e agora nas ruas o exemplo do CIP, que está fazendo uma mobilização, a campanha salarial, um trabalho sério. Isso mostra que hoje Vitória da Conquista e seus servidores municipais têm seus representantes legítimos eleitos por sua categoria, respeitando aquilo que é de direito e sempre contando com o apoio dessa casa, independente de quem esteja na presidência. Foi assim quando estivemos aqui, assim como foi com o Hermínio, com o Dudé, com o Luciano, e agora na condução de excelência, nosso presidente Ivan Cordeiro. Parabenizar o papel da imprensa, Marcinha, da divulgação que tem feito, o papel dos blogs, aqui em nome de Sena, esse amigo de longas datas, desde a época aqui, né, de muitos anos, de Rainha da Paz, Pastorais da Juventude. Nós estamos aqui diante de muitos fake news nessa tribuna. Muitas, às vezes, inverdades, palavras soltas. Nós temos que trazer verdades, coerência. Por isso que hoje é questão de honra debater a cidade. E muitos que estão nos ouvindo hoje estão preocupados com a buraqueira da cidade, com o trabalho lá que o Luiz Paulo está fazendo, a roçagem. Queremos que continue fazendo isso, o trabalho que chegue na zona rural, para que a gente conclua essa estrada Barra do Choça, Vitória da Conquista, assim como hoje é para 12 Bate-Pé, Caetanos, José Gonçalves. E claro, quando tem um impacto de uma notícia como essa, quando a questão do avião, da aviação, essa Câmara se levanta como se levantou lá atrás no novo aeroporto que aí está. Mas nós temos governador, nós temos deputado. Aí quem não tem, paciência, aí é difícil. Nós temos e não vamos aceitar, e não vamos aceitar isso. Por isso, Babão, você que pediu uma parte em cima desse tema, porque é importante demais salientar que nós temos o compromisso com a Vitória da Conquista. Mais um minuto, excelência.
Senhor presidente, obrigado, Jacaré, à parte. É porque, Jacaré, um momento desse, Edivaldo, cadê ele? Parabéns pela sua fala. Nós temos que unirmos força. Aqui a casa, porque está chegando a eleição, aí só procura culpado. Agora eu posso andar em Conquista, em cada canto dessa cidade, e dizer, eu tenho um deputado. Inclusive, meus dois deputados é do meu alinhamento, é do mesmo partido que eu sou, que é Fabrício Falcão e Daniel Almeida. Já liguei para eles para poder conversar com o governador e com o secretário de turismo, para ver que isso não pode acontecer. Mas eu tenho deputado para cobrar. Muitos colocam aí, pega o deputado que ganha e some da cidade, porque tem 1.000, 2.000 votos e some daqui, mas eu, Jacaré, nós temos deputado, Jacaré. Inclusive, os seus são os mais votados da cidade, inclusive, vereador dessa casa que critica não ter deputado, ajudou a ter seus deputados a se eleger várias e várias vezes. Eu poderia, como gratidão agora do apoio que ele deu lá no passado, ligar para esse deputado.
Obrigado, vereador Fernando Jacaré. Daremos início agora à ordem do dia. Recomposição de quórum, por favor, para iniciarmos a votação dos projetos. Com certeza, recomposição de quórum para darmos início à ordem do dia com projetos de lei em votação. Estou aguardando. Projetos de lei em primeira votação.
Parecer 65/2026, parecer favorável. Análise do projeto de lei complementar número 04/2026, que institui e disciplina o programa Meu Lar no âmbito do município de Vitória da Conquista e da outras providências.
Sim. Projeto de lei complementar 4/2026, institui e disciplina o programa Meu Lar no âmbito do município de Vitória da Conquista e da outras providências, autoria executivo municipal em discussão. Em votação.
Parecer 64/2026, parecer favorável, análise do projeto de lei de número 02/2026, que dispõe sobre ampliação do número de vagas para o cargo de provimento efetivo nutricionista no quadro de pessoal do município de Vitória da Conquista, altera o anexo 1 da lei municipal de número 1760, de 27 de junho de 2011, e da outras providências.
Projeto de lei do Executivo 2/2026 dispõe sobre a ampliação do número de vagas para o cargo de provimento efetivo de nutricionista no quadro de pessoal do município de Vitória da Conquista, altera o anexo 1 da lei municipal número 1760, de 27 de junho de 2011, e da outras providências. Autoriza o Executivo Municipal em discussão. Em votação. aprovado.
Parecer 67/2026, parecer favorável à análise do projeto de lei ordinária do Legislativo de número 29/2026, que denomina a atual Rua Jota como Rua Adonias Rebouças São José, localizado no bairro Zabilê, Urbis 4, no município de Vitória da Conquista, Bahia.
Projeto de lei legislativo 29/2026 denomina a atual Rua Jota como Rua Adonias Rebouças São José, localizado no bairro Zabilê, Urbis 4 e da outras providências. Autoria de Nilson Pereira, em discussão, em votação. Aprovado.
Parecer 68/2026, parecer favorável à análise do projeto de lei ordinária do Legislativo, pois não, ok?
Só um instante, Amin. A conclusão...
Ele que mandou prosseguir.
É, eu que solicitei.
Eu sei, o presidente que mandou prosseguir.
Aprovado.
Parecer 68/2026, análise do projeto de lei ordinária do Legislativo 30/2026, que dispõe sobre a denominação de Avenida Padre Aguiar, atual Avenida Oswaldo Cruz, antiga Avenida H, localizada entre a rua Gerson Moreira e a rua 36, bairro Convém 1, nesta cidade da Outras Providências.
Projeto de lei legislativo 30/2026 dispõe sobre a denominação da Avenida Padre Aguiar, atual Avenida Oswaldo Cruz, antiga Avenida H, localizada entre a rua Gerson Moreira e a rua 36, bairro Convema 1, nessa cidade da Outras Providências. Autoria Luiz Carlos Dudé, em discussão. Para discutir, vereador Dudé.
Presidente, eu quero agradecer a esta casa. Em nome da Igreja Católica de Vitória da Conquista. Para nós que somos da caminhada dentro da igreja e que tivemos raízes dentro do nosso caminhar, Fernando Jacaré, das comunidades eclesiais de base lá atrás, e que convivemos com o Padre Aguiar. Graças a Deus, os conselhos e as correções do Padre Aguiar nos fizeram homens e mulheres importantes para a nossa joia do sertão baiano. Portanto, ao trazer esse projeto junto com os vereadores Fernando Jacaré, Ricardo Gordo, Ricardo Babão e o vereador Luciano Gomes, é motivo de muita alegria, de muita satisfação. Hoje é um dia especial para a Vitória da Conquista e, sobretudo, para a antiga comunidade de Nossa Senhora do Rosário, meu querido Senna do blog, que conviveu com o Padre Aguiar, que foi catequista na paróquia com o Padre Aguiar. Então, Senna, hoje é um dia muito feliz para todos nós. Hoje, a paróquia, então paróquia, uma das caçulas de Vitória da Conquista, a paróquia Nossa Senhora do Rosário, com certeza está em festa. Abraçar o Padre Juliano Campos, querido amigo pároco, e abraçar todos os paroquianos e paroquianas lá da paróquia Nossa Senhora do Rosário, pela justa homenagem ao Padre Aguiar, presidente. Muito obrigado.
Em votação. aprovado. Requerimentos em votação. Requerimento 40/2026. Requerimos à mesa, na forma regimental vigente, ouvido plenário, a realização de audiência pública, ser realizada no dia 23 de abril, às 19 horas, no plenário desta casa, com a finalidade de discutir o enquadramento dos profissionais de educação infantil no Magistério Público Municipal, em conformidade com a Lei Federal 15.326, de 6 de janeiro de 2026, da Última Providência. Autoria, Luciano Gomes. Em votação. Votou, hein? Moções em votação. Moção de aplauso 49/2026, a Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta seu aplauso à 77 Companhia Independente de Polícia Militar pelo excelente serviço prestado à Sociedade de Vitória da Conquista, nas pessoas do Major Lins dos Santos e do subcomandante Capitão Marcos Vinícius, estendendo-se a todos os policiais e militares que integram a corporação pelo comprometimento, dedicação e profissionalismo no exercício de suas funções. Autoria, Paulinho Oliveira. Em votação. Aprovado. Moção de aplauso 50/2026, a Câmara Municipal de Vitória da Conquista, no uso de suas atribuições legais e regimentais, manifesta o seu aplauso ao Colégio Nossa Senhora de Fátima, Sacramentinas, pelos 70 anos de fundação em nosso município. Autoria, Ivan Cordeiro. Em votação. Em votação. Agradeço o apoio dos nobres colegas. Estarão todos aqui para... Exato. Aprovado. Moção de aplauso 51/2026. Moção de aplauso ao projeto Concertão, idealizado pela Orquestra Conquista Sinfônica, Maestro João Omar e Elton Becker, e apoiado pelos mandatos dos deputados Aldenor Pereira e José Raimundo Fontes, que durante o período natalino fez apresentações em bairros Patagônia e nos distritos Batipé e Guaibatuque, proporcionando à população contato maior com a música sinfônica e a cultura. Autoria, destacado o vereador doutor Anderson Ribeiro. Em votação. Subscrição. Vereador Jacaré, subscrição. Em votação. Oi? Não, já está em votação. Ah, mas não sou eu, o vereador que é o autor. Já está em votação, já, vereador. Inclusive aprovado já. Moção de pesar 27/2026. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento do empresário Antônio Roberto de Barros Cairo, ocorrido na última sexta-feira na cidade de São Paulo. Autoria, vereador Edivaldo Júnior. Em votação. Em nome da casa. Em votação. Então você vai viver muito, gordo. Aprovado. Moção de pesar 28/2026. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio Carlos Nascimento, ocorrido no dia 11 de abril de 26, nascido em 30 de março de 79, autoria Adilson Pereira. Em votação. Aprovado, né? 12. Moção de repúdio 01/2026. Em face das declarações proferidas pela atriz Luana Piovani, as quais, de forma generalizada e desrespeitosa, atingem a comunidade evangélica brasileira. Autoria, doutora Lara. Em votação.